É um momento muito importante em que daremos atenção ao que Deus tem para as nossas vidas. E nessa manhã meditaremos mais uma vez na sequência daquela série de mensagens sobre a dádiva do não. Sempre iniciamos com uma palavra de destaque e a palavra em relevo nessa meditação é efeito. Normalmente, a palavra que eu sempre tenho destacado é uma palavra negativa. Dessa vez, é uma palavra neutra. Efeito é uma palavra neutra. O efeito pode ser tanto positivo quanto negativo, porque remete àquilo que é produzido por uma certa causa. É o resultado visível, é uma reação ou uma ação que produz um certo efeito. Remete àquilo que em nosso coração acontece, no sentido espiritual, quando algo chega até nós e nós reagimos. Então dizemos que é o efeito. Alguma coisa aconteceu e produziu um efeito. Todo efeito, ele revela que houve influência, impacto, uma alteração. Onde há um efeito, há necessariamente uma causa. Algo que foi atingido e produziu. Alguém que foi pressionado e, sendo pressionado, respondeu de alguma forma. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Depende do coração, depende das virtudes, depende da crença, depende da maturidade. É nesse sentido que, na vida humana, o mal nunca é neutro. Então, efeito do mal. Essa será a condição da nossa meditação dessa manhã. Que efeitos o mal tem produzido em nosso coração? Se o mal não é neutro, ele vai produzir alguma reação quando ele nos atinge. Ele produz marcas, ele provoca reações, ele desperta emoções. E algumas dessas emoções podem ser negativas e positivas. Depende. Por isso, o grande problema do mal não está em apenas existir, não está em apenas em provocar o santo, mas está também em mudá-lo, alterar quem ele é. Produzir um efeito, criar feridas, e dessas feridas determinar aquilo que somos, aquilo que pensamos. Isso é ainda mais profundo do que simplesmente nos atingir. Vivemos num mundo em que nós não queremos sofrer, não queremos ser atingidos, e que vê bondade como fraqueza. E nós cristãos temos uma mensagem que é contrária ao mundo. Reagir com bondade quando o mal te afeta. O mal chegou até você e o mal é inevitável. Mas que efeitos ele vai produzir na sua vida se você se tornará mal como ele ou se reagirá com bondade, dependerá do coração. É nesse sentido que nós vamos focar na palavra efeito nessa manhã. É exatamente aí que Paulo escreve lá em Romanos 12. Então, dando sequência à meditação do nosso tema maior, que é a dádiva do não, o poder sagrado da renúncia, olharemos para mais um não. Entretanto, dessa vez, três nãos em sequência que Paulo menciona em Romanos capítulo 12, do versículo 17 até o versículo 21. O tema para essa meditação é este: o efeito do mal no coração redimido. O efeito do mal no coração redimido. Que efeitos o mal produz num coração redimido? Romanos 12, 17 a 21 é para nós uma confrontação, porque o texto não apenas trata de comportamento social ou de mera convivência humana, ele revela uma batalha espiritual que é travada dentro do coração, que, embora redimido, não está imune à reação e aos efeitos malignos. O Paulo compreende que o mal tenta vencer não apenas pela agressão, mas também pela corrupção das reações, tentando transformar um coração regenerado num coração comum, pecaminoso, em que ele também produzirá efeitos do mal. Aqui nós temos três nãos de Paulo, e esses nãos não são simples proibições morais. São reações espirituais, dependendo do coração. O foco não é aquilo que nós oferecemos aos homens, mas aquilo que nós oferecemos a Deus diante da maldade dos homens. O mal existe, o mal vai nos atingir. O que nós ofereceremos a Deus por vivermos num mundo caído, quando formos atingidos pelo mal, pela injustiça? O Evangelho não apenas impede a vingança, mas também transforma o coração para que o mal não controle e nem continue mudando o redimido. É nesse sentido que o Paulo escreve esse texto que nós vamos meditar. E sei que serei condenado no tribunal daqueles que gostariam que aprofundasse. Temos três nãos e que seriam três mensagens na sequência. Mas temos tantos nãos e pouco tempo para as mensagens que vou fazer, que vamos voltar logo para Gálatas, mas vamos meditar nos três numa mensagem só. Mas são três nãos que Paulo fala nessa sequência. A dádiva do não, o efeito do mal no coração redimido. Vamos ler Romanos 12, 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Há três nãos de Paulo na sequência, produzindo um raciocínio lógico nesse capítulo 12. E é o que nós vamos meditar sobre isso. Notem, o triunfo espiritual não está em evitar que o mal nos fira, mas em impedir que ele nos corrompa. Essa será a nossa meditação. O triunfo espiritual não está em evitar que o mal nos fira, mas em impedir que ele nos corrompa. O mal vai nos ferir. Se você tem coração redimido e é um santo, será ferido pelo mal. Espere isto, mas não deixe o mal te corromper como um efeito de maldade no teu coração redimido. Há algumas perguntas para a nossa meditação, porque devemos responder ao Senhor nessa devoção. Notem, o mal que você já sofreu e certamente sofreu, produziu respostas redimidas ou respostas corrompidas por ele? Você já justificou algumas vezes assim, olha, mas olha o que me aconteceu, então justifica quem eu sou e o que eu faço. Segunda pergunta, quando sofre o mal, de forma geral, toda vez que o mal chega até você, seu coração responde segundo a redenção do evangelho ou segundo a corrupção da maldade? Toda vez que acontece, você sabe, o meu coração natural tende a responder de que forma? Há uma terceira pergunta. Que espírito é despertado em seu coração quando você sofre o mal? Há um espírito que é despertado, pense como se fosse terceira pessoa. Quando algo acontece, olha um espírito que está aqui dentro. É você mesmo. Mas que espírito é despertado? O espírito da ira e da revolta em que você diz, não tenho sangue de barata, eu sou humano, é assim mesmo. Que devolve o mal ou o espírito da compaixão e do perdão que responde com o bem, mesmo que o outro não mereça. Mesmo que seja uma injustiça, o coração redimido te proíbe de responder como mal, como um efeito da redenção na sua vida. Avalie essas perguntas, porque nós vamos agora orar e colocar diante do Senhor o efeito do mal no coração redimido. O triunfo espiritual não está em evitar que o mal nos fira, mas em impedir que ele nos corrompa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é com temor mais uma vez e com esperança de mudança que nos aproximamos do Senhor e da Tua Palavra nesse momento. Reconhecemos que há em nosso coração batalhas profundas contra o efeito do mal. Vivemos num mundo marcado pela injustiça, pelas ofensas, pelas feridas e pelos conflitos. Somos tentados o tempo todo a responder segundo a lógica da carne, que chama a ira e a vingança. Reconhecendo isto, rogamos ao Senhor que o Teu Espírito revele não apenas os males que sofremos, mas também os efeitos que esses males produzem em nós. Sonda o nosso coração, mostra-nos se existe em nós dureza, amargura, ressentimento, desejo de retaliação, e nos ensine a vencer o mal não pela força da revolta, mas pela transformação do Evangelho. Que a nossa alma não seja governada pela ofensa, mas pela graça. Que o nosso espírito não seja corrompido pela maldade que os homens vão provocar em nós, mas preservado pela ação do Teu Espírito Santo. Confronta a lógica natural do nosso coração. Arranca de nós toda reação incompatível com a redenção que já recebemos do Senhor. e produza um espírito manso, bondoso, compassivo e disposto a responder segundo a tua vontade e não a vontade do nosso próprio ego ferido. Que esta palavra não apenas alcance a nossa mente, mas também transforme todas as nossas reações, os nossos julgamentos e a maneira como lidamos com aqueles que nos ferem. E que, ao final, possamos responder ao Senhor com devoção sobre o mal que nos espera aí fora. E que Ele não encontre continuidade em nosso ser, mas seja vencido pelo que há em nosso coração, um coração redimido. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, notem que o texto é bem objetivo sobre o que Paulo nos diz sobre os dons de Deus, mais uma dádiva do Senhor. O capítulo 12 de Romanos é bem interessante porque ele marca uma mudança na epístola, onde no capítulo 12, inicialmente, já temos um não do Senhor, que já meditamos aqui quando falamos sobre o secularismo, porque o Paulo diz não para não permitir, não deixar o século transformar a sua vida, não vos amoldeis ao presente século. E o capítulo 12 começa essa transição depois de relembrar. Paulo faz uma grande revisão, uma das revisões mais profundas do Evangelho que nós cristãos hoje conhecemos em Romanos. Depois de fazer essa elocução tão profunda sobre o que é o Evangelho, como é a salvação em Jesus, o que ela produz, o Paulo então vai terminar sua epístola fazendo esta mudança que começa lá no versículo 1, no capítulo 12, que diz exatamente esse mote: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A partir daí vem o discurso final. Olha, a vida de vocês é uma vida que é uma oferta a Deus. E a oferta tem que ser pura, e a oferta tem que ser entregue de modo digno àquele que vai receber, ao Senhor. É a vida de vocês, não é uma ação, é a vida toda. É a vida toda como uma oferta não morta, uma vida, uma oferta que está vivendo, não se amoldando ao presente século. Paulo já começa com um não, e ele termina esse capítulo relembrando mais três nãos. Se você é redimido pelo Evangelho, você tem um grande desafio para purificar a sua oferta. Não vivendo como os homens naturais vivem, mas vivendo no mesmo mundo deles. Mundo injusto, cheio de gente má, que o tempo todo você vai ser perseguido, caluniado. As pessoas vão olhar para você, se você for bem sucedido, vão ter inveja. Se você for mal sucedido, eles farão questão de destruir você. Esse é o mundo que você vai viver e você vai se transformar, vai deixá-lo transformar você. E agora o Paulo então nos dá aquela máxima que os cristãos não gostam de ouvir na atualidade. O cristão é chamado a sofrer e responder espiritualmente ao sofrimento. Então a vida do cristão é um desafio muito maior. O pecado do mundo não justifica o meu pecado. A maldade do mundo não justifica a minha maldade, porque eu quero ser uma oferta pura. Se você quer ser, saiba que você é chamado a sofrer. A vida para o cristão é um pouco mais difícil, mas ele tem algo que vale mais do que a vida, que são os efeitos do Evangelho na vida integral para transformar você numa oferta viva. Então nós temos três nãos, mais um único eixo: negar a reação natural e manifestar o caráter espiritual. Há uma tensão que o Paulo coloca entre a justiça humana e a confiança na justiça divina. O Paulo prevê, o seu coração vai querer vingar. Mas lembre-se, vingança só o Senhor, porque a vingança dele é justa, a sua não. A superação do mal para não contaminar a oferta viva é o seu interesse. Quer ser uma oferta pura e viva, precisa viver diferente. Aí então chega no capítulo 12, 17 a 21, esses três nãos, três negativas. Mas o discurso ele é coerente. Negar a retaliação. Não faça isso. Não deve retribuir ao outro o mal pelo mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Vem o segundo não. Negar a vingança e negar a derrota moral diante do mal. Não se deixe vencer pelo mal. E se você então negar a vingança, negar a retaliação e não permitir que o mal te derrote no coração, aí você será vitorioso, culminando no imperativo positivo: vence o mal com o bem. Mas se eu agir com bondade perto da maldade, levarei o prejuízo. Prejuízo depende do ponto de vista. Perdi dinheiro, prejuízo financeiro. Perdi relacionamentos, prejuízo social. Perdi status, prejuízo nas suas vaidades. Mas o que você ganha com tudo isso? Me parecerei mais com Cristo. Purificarei o meu coração. minha bondade ampliará. Depende do que tem mais valor para você. Dependendo do valor que você tiver, sofrer faz bem. Dependendo do valor que você tiver, sofrer faz mal. Que efeitos o mal tem na sua vida vai exprimir o verdadeiro evangelho. Você vive para Deus como oferta viva ou vive para si mesmo? E o mal, então, vai nos testar. É disso que o Paulo fala. Mas notem, para a nossa meditação nessa manhã, o triunfo espiritual não está em evitar que o mal nos fira, mas impedir que ele nos corrompa. Não sofro, sou bem-sucedido. Nem sempre quem não sofre é bem-sucedido. Bem-sucedido é aquele que sofre muito e não peca. Se você não peca, você é bem-sucedido. A oferta pura não tem a ver com o que você vai fazer no mundo, mas como é que você vai se apresentar diante de Deus puro com os desafios que chegaram até a sua vida. Esse triunfo espiritual que o Paulo fala não quer dizer ser bem-sucedido financeiramente e socialmente, ter boa saúde, ter bons relacionamentos e nunca padecer na vida. Mas que efeitos essas coisas produzirão na sua oferta, isso vai depender se você é ou não uma pessoa que triunfou espiritualmente. O efeito do mal no coração redimido. Olha, notem em primeira instância aqui para nossa meditação, o Paulo apresenta uma lógica. Existe uma lógica natural do coração e essa lógica é confrontada quando o mal atinge. Esse primeiro elemento da nossa meditação nessa manhã. Existe uma lógica que nós não vamos fugir dela. Temos que perceber como funciona. E essa lógica é confrontada. Você sempre será testado como é que você vai reagir, quais efeitos o mal vai produzir na sua vida. Então note que há uma progressão da ruína, e essa progressão da ruína que nós percebemos aqui no versículo 17, não torneis a ninguém. Mal por mal, produz uma lógica. O Paulo já prevê. Se o mal te atingir, qual vai ser a resposta natural? Você diria, olha, pela lógica, Paulo, pensemos. Se alguém me ofende, há um espírito aqui que naturalmente diz, olha, se ele me fez isso, ele merece. Eu vou pensar no que ele merece. Retaliação. Fui ofendido, tenho que retaliar. E a retaliação vai além. Dependendo do que ele fez, ele também precisa ser punido mais do que ele fez para que eu me sinta bem. Isso é chamado de vingança. Quando aquela ofensa exige uma retaliação. E quando aquela retaliação te dá um certo conforto. Você se sentirá bem. Você não vai ganhar nada com isso, mas vai ter um bom sentimento ao ver que aquilo que foi feito a você foi vingado. Isso é vingança. E que nome nós daríamos isso? Depende. Na visão de Paulo, derrota moral. O mal te tornou mal. Você deu ao outro aquilo que ele te deu. Você é como ele. Não mudou nada. É muito interessante, não que eu assista isso, nem que recomende eu a você assistir, mas todos nós sabemos da existência daqueles programas de televisão, por exemplo, foi assassinado. E as pessoas querem ganhar ibope, então inventaram programas que o povo assiste. Vai lá e descobre, o que aconteceu? Ah, o fulano matou o meu filho. Aí vai entrevistar o pai do assassinado. E o que você quer agora? Olha, mas isso é lógico, o sujeito está ferido. Ele foi injustiçado. Há um bandido, há um assassino, matou o filho dele. E o repórter vai lá explorar o sentimento. E o sentimento é, eu quero justiça. Não é justiça que ele quer. O que ele quer é vingança. Mas nós assistimos e pensamos, ah, mas se ele é a vítima, ele tem direito de exigir retaliação, ele tem direito de vingar. E o que você quer? Eu quero que ele sofra, eu quero que ele padeça. Olha, então, e você vai se sentir bem se ele padecer, se ele sofrer? Eu não estou dizendo que ele não mereça pena, que ele não mereça castigo, ele não mereça pagar. Eu estou falando do sentimento daquele pai. O repórter perguntar isso só está produzindo mal no coração daquele homem. Está explorando, em nome de ibope, o sentimento de alguém. Isso mesmo, vingança, vingança, vingança. E o cristianismo não produz isso. O cristianismo diria assim, olha, é dolorido o que ele fez, mas eu não posso deixar o mal de um homem cruel, violento, me tornar violento também. Porque seria uma derrota. Então eu tenho que amar aquele ofensor, por mais duro que seja isso. Se ele tem que ser punido, será punido, não por mim, pela consequência natural dos seus atos. Mas eu o perdoo. Olha, nós estamos falando de um nível de cristianismo alto, se nós pensássemos nisso. O que não é a intenção desses programas, mas é isso que ele vai revelar. E nós começamos a achar que é bom desejar a vingança, que é bom desejar a retaliação. E não percebemos que isso, em escala exagerada, também afeta as pequenas decisões do dia a dia. Não aceitamos ser ofendidos. Não aceitamos ser repreendidos. Nós respondemos. Se alguém começa a falar, eu também tenho que responder. vai do exagero, mas também aparece nas pequenas coisas. Então há um impulso natural, e o Paulo não o explica, porque o Paulo já parte da consequência de que a lógica existe. Não responda, porque eu sei que você vai responder. É natural responder. É o impulso de todos nós, homens caídos, pecadores. Qualquer ofensa, a primeira voz que virá ao nosso coração não será de abençoá-lo, mas de amaldiçoá-lo. Isso é natural para nós. A pergunta é o que você faz com isso. O caminho natural da derrota é ser vencido pelo mal, é o mal te mudar. Quando Paulo diz, então, não torneis, quer dizer, não devolva, não use essa lógica. É um confronto ao impulso natural de reciprocidade. Se fez, merece. Então, se merece, eu estou pronto a julgar e a fazê-lo. E não percebemos como isso nos corrompe. Então, Paulo diz, esforçai-vos, no versículo 17 ainda, não torneis mal por mal, mas ele coloca, esforçai-vos por fazer o bem. Note que existe uma lógica ao dizer, não torne, porque isso vai ser natural para você. Mas para agir com vingança, não precisa de esforço. É natural. Mas para fazer o bem, aí depende do tamanho do mal que lhe fizeram. Se alguém fez pouco mal, já é. Olha, eu sou cristão e eu perdoei. Talvez se a coisa for pequena, eu perdoo porque eu sou cristão. Jesus perdoou os seus ofensores que o matavam, eu também posso perdoar alguém que falou rispidamente comigo. Falei, olha, você está comparando falar rispidamente contigo com os assassinos de Jesus? E quando o mal te exigir coisas maiores? Como é que você vai responder? Então Paulo diz, depende da tua força. Esforçai-vos. Eu espero que o mundo nunca exija de você como tem exigido pouco de nós. Poucas pessoas hoje, diferente do passado, na época dos mártires, de grandes perseguições, como ainda há hoje em lugares do mundo, não tem sido assim para nós. Boa parte de nós vamos lidar com pequenos conflitos com um familiar, com um pai, com uma mãe, com um irmão, com um filho, com um vizinho, com o patrão, com o chefe, com o gerente, com o Estado, com governantes. Olha, essas coisas são pequenas comparadas àquilo que já foi exigido de cristãos no passado, inclusive dos dias bíblicos, e que eles perdoaram. Não se tornaram rancorosos, não se tornaram amargos, não devolveram com o mal. E o nosso cristianismo, então, às vezes exige pouco esforço e ainda falhamos. Não agimos com bondade com pequenas coisas. Olha, essa lógica para todo mundo aí, que tem criança ainda pode perceber como isso é difícil no coração da criança. Vê isso dois irmãos. Um faz uma provocação e o outro responde. Aí eles brigam por coisas pequenas. Brigam por figurinhas da Copa do Mundo. Não, mas olha o que ele me fez. Aí chega a mãe e fala, mas o que ele fez? Ele fez. Ah, mas ele me fez isso. Aí um quer dizer o quanto o outro fez para justificar que ele pode fazer também. Coisas pequenas são anticristãs. E vão corrompendo o coração até chegarem coisas maiores. Aí o Paulo diz, não vos vingueis. Olha, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E vou dizer, se depender de vocês, tende paz com o outro. Mas, versículo 19, ele seria enfático de mais um não. Não vos vingueis. Vingança é proibida para cristão. Cristão com sentimento de vingança é um cristão que abandonou a essência do evangelho. Por quê? Porque o nosso Senhor, o qual imitamos, perdoou os seus ofensores. Não desejou vingança. Estava sendo crucificado, injustiçado. E vem Jesus na cruz e diz, Senhor, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Eles merecem coisa pior do que fazem comigo. Certo, correto. Mas não dê a eles o que eles merecem. Dê a eles o que eles precisam. E eles precisam de perdão. Jesus foi morto pela maldade dos homens, mas foi triunfante porque não se corrompeu com ela. E esse é o nosso exemplo. Não é o que o mal pode fazer em mim, contra mim, mas o que ele pode fazer comigo. Nunca me tornar um aliado dele. Se a injustiça me atinge, eu sou um injustiçado. Se a injustiça me corrompe, eu sou injusto. Isso é diferente. Não vos vingueis, disse o Paulo, porque é um confronto ao desejo natural do tribunal no coração, em julgar as coisas. E quando você julga que você merece, condena o outro pelo que ele merece, agora você quer retribuir, quer dar lugar, o que Paulo chama de ira. Note, a ira é natural para o nosso coração, faz parte da lógica do homem caído. Então Paulo menciona, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Porque a ira vai se manifestar no teu coração, porque é uma lógica. Ira adormecida, ou ela foi vencida, ou ela está controlada. Ira não é para controlar, ira é para vencer. Todos nós temos uma ira habitando no coração pecaminoso. E se você é daquele que controla a ira, não, eu fiquei irado, vou contar até 10, não vou devolver, 1, 2, já me acalmei. Você está controlando a ira. E chega uma hora, você pode contar até 1 milhão, não tem jeito. A ira levanta e fala, agora não adianta contar, eu vou fazer. Depende do quanto, coisa pequena eu conto até 10. Mas tem coisa que não adianta contar, a ira vai tomar conta. A ira tem que ser dominada e vencida. A ira vencida é aquela que é assim, toda vez, pequenas coisas, pequenas injustiças ou grandes injustiças, a ira diz, injustiça comigo mesmo. Onde é que eu atuo? Você não tem lugar aqui. Se você pode perdoar um sujeito que tomou uma figurinha, tudo bem, a ira não manifestou, porque é figurinha, figurinha. Mas tome uma coisa grande para ver. É uma ira controlada. A ira não é para ser controlada com meditação, com conta até 10, com pense em coisas positivas, memorize frases de efeito positivo para diminuir a ira. Não, aí o seu caráter ainda é pecaminoso, a ira tem lugar. E o Paulo diz, não dê lugar para a ira. Não coloque uma cadeira para ela no tribunal de decisão. Ela não pode julgar as coisas. Essa ira, evidentemente, é você mesmo. É reconhecer que a ira é o primeiro agente a se manifestar quando houver injustiça. É aquele juiz que só pensa em pegar na espada. O que aconteceu? Quem que vamos matar agora? É mais ou menos assim. Quem que vamos atacar agora em nome de um tribunal de justiça? É esse juiz, Nico, no nosso coração. E o Paulo diz, pelo contrário. Paulo contrapõe a lógica natural do inimigo e diz, versículo 20, pelo contrário. Se o teu inimigo tiver fome, olha, se o seu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Pelo contrário, para dizer, olha, você não vai dar a ele o que ele merece, mas o que ele precisa. E seguindo essa lógica, jamais retribua mal por mal. A lógica natural do coração caído é retribuir mal pelo mal. E o Paulo diz, não siga essa lógica, não te deixes vencer pelo mal. Se você age segundo o coração humano, a lógica humana, você é um ser humano comum, não redimido. Se você é alguém transformado pelo caráter do Evangelho, a lógica é outra. Porque a derrota moral é você ser quem você é e não se transformar numa oferta. Oferta não é viver a vida comum, como um homem comum, fazendo o que todos fazem. Oferta é purificá-la todos os dias. Com esforço, com dedicação, se parecendo com Cristo. E o mal tem um grande lugar nisto. Viver num mundo injusto, viver num mundo caído, há um grande lugar para isso, para purificar a oferta. Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 9. O sábio, inspirado por Deus, diz, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. O insensato, para Eclesiastes, é aquele que sonda o coração e diz, o que você quer fazer? Ele segue apenas o seu próprio impulso. O sábio é aquele que muda quem ele é para responder de acordo com a sabedoria, de acordo com princípios mais elevados. E ele diz, não te apresse em irar-te, não seja o primeiro a ser consultado a ira, porque isso é dos insensatos. Tiago, no capítulo 1, no verso 19. Tiago disse, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Seguindo a lógica que o Paulo apresenta aqui, o Tiago nos dá um processo. A ira, toda vez que tem que julgar alguma coisa, e nós julgamos o tempo todo, é parte da nossa vida julgar e depois reagir de acordo com o que você julgou. Mas toda vez que algo lhe acontecer, lá no tribunal, vem os juízes. O primeiro que vai tomar lugar sempre será a ira. E a ira sempre vai julgar, segundo o ego. O que fizeram de errado conosco, vamos ver o que ele merece, e eu já estou pronto a sentenciar. E o Paulo diz, tira a ira, não deixa ela nem participar disso. Alguém que venceu a ira é que a ira nem se apresenta, ele nem entra para o tribunal. O Tiago já diz assim, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Ouvir quer dizer, vamos ouvir todos como bons juízes. Vamos ouvir todas as causas, todas as razões. Muito bem. E depois que avaliarmos, aí nós vamos falar. Aí nós vamos dizer qual é o resultado. Irá longe. O tardio aqui, a gente deixa para irá depois. Não. Se houver vingança, não pertence ao homem. Ao homem nunca cabe o fazer justiça com as próprias mãos, porque isso fere o julgamento. Para a conclusão desse tópico, dessa nossa meditação, notem, há uma lógica natural no coração e essa lógica é confrontada com o Evangelho. Há outra resposta, há outro julgamento. A maldade tem a perversidade de transformar a vítima à sua imagem, fazendo dela sua propagadora. Quando o mal atinge o sujeito, ele é vítima, mas a maldade não somente atinge, mas transforma aquele sujeito num propagador. O que fizeram comigo, farei também. E ele não percebe que o efeito do mal é ser propagado pela vítima. Sem redenção, o coração converte as feridas que sofreu em lâminas afiadas a serviço do mesmo mal que o feriu. O Evangelho não apenas livra o homem da morte, mas também o salva de tornar-se aquilo que odeia. Eu não quero que me façam mal, mas quando o mal me atinge, eu faço com o outro aquilo que eu não queria que fizesse comigo. Isso não é um efeito do Evangelho no coração. É o efeito natural do mal num coração também mal. Num coração também caído. Então você transforma suas histórias, as injustiças e as maldades que lhe fizeram em lâminas afiadas a serviço do mal. Eu sou assim porque você não sabe o que me fizeram. Estou matando porque tentaram me matar antes. Estou atacando porque me atacaram muito mais. E você não sabe que se tornou um aliado da maldade. O triunfo espiritual não está em evitar que o mal nos fira, mas em impedir que ele nos corrompa. Então note que, em segundo lugar, se há em nós uma lógica habitando o coração que é confrontada pelo Evangelho, esse coração funciona como o centro moral do julgamento. E o centro moral do julgamento é transformado quando vem o Evangelho. Seu principal efeito do Evangelho é transformar a maneira como nós julgamos as coisas, para que depois possamos reagir também de acordo com o Evangelho. Ele funciona como um tribunal de justiça e condenação. Por isso, o Paulo já vai para a sentença ao dizer: não torneis mal por mal. Paulo, como você sabe que eu vou fazer isso? Porque eu sei como os seres humanos julgam. Todos nós temos uma tabela de lei no coração com o que nós achamos que as pessoas merecem se nos fizerem alguma coisa. E toda vez que alguém fizer algo contra você, você vai olhar nessa tabela de julgamento e dizer: deixa eu descobrir qual é a pena, o castigo, para retribuir, porque agora que eu fui ofendido, eu tenho direitos de executá-los. O coração humano é uma espécie de tribunal. Nós julgamos tudo que entra em nossa mente, tudo que as pessoas nos fazem, tudo que nos oferecem. E logo você deve deduzir: olha, mas pastor, julgar não é pecado? Não, julgar é natural. É impossível não julgar. Tudo nós estamos julgando. Pecado é a forma como você vai julgar. Jesus não proibiu o julgamento, mas proibiu um julgamento hipócrita. Olha, se você vai julgar o outro com uma lei e julgar a si mesmo com outra lei, você é só um hipócrita. Isso é proibido. Isso é errado. Mas julgar depende das suas leis, depende das suas regras morais, depende das suas normas. Porque dependendo da norma, vai dizer que algo é anormal, que algo é ilegal. O coração humano, então, funciona como esse tribunal de justiça que estabelece condenação. O que você vai reagir? Como vai reagir? Nesse tribunal, todos são avaliados e sentenciados. O Paulo diz assim: não torneis mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Mas, Paulo, eu não tenho que fazer o bem adequado. Se a pessoa merecer o bem, olha, se você faz o bem só a quem merece, você é como todo homem natural. Segue a lógica do homem natural. Se o Evangelho transformou a lógica do seu coração, você já não é mais bom só com quem merece. Você é bom com todos. Olha, mas independente. Agir com bondade revela quem você é. E se você age com bondade só a quem merece, você é como todos os homens. Só ama quem te ama, que só entrega quem te entrega também, faz o bem para quem te fez o bem também, isso todos os homens fazem naturalmente. Isso não é efeito do Evangelho. O efeito do Evangelho é você faz o bem a quem merece e a quem não merece também. porque é quem você é. Não é mal com um e bom com o outro. Nesse tribunal, todos são avaliados e sentenciados. Depende como você julga. E o coração humano, infelizmente, ele julga com base na dor que sofreu. Porque ele é corrupto. A lei dele é ele mesmo. A lógica dele, ele mesmo. Se me feriu, o outro merece, então sentenciarei. Então Paulo diz, versículo 9, não vos vingueis, notem o detalhe, a vós mesmos. O que poderia ser parafraseado, não vos vingueis, colocando vocês mesmos como o principal juiz. Aquele que recebe a acusação, aquele que é vítima, que avalia não de forma imparcial e condena de acordo com sua própria moral. Se você acompanha de longe, de muito longe, o judiciário brasileiro, você sabe que ele é exatamente como o coração humano é. O governador
do Maranhão,
que não direi o nome para preservá-lo, mas é o governador
do Maranhão,
durante a pandemia, foi acusado pelo tribunal de corrupção. Ele seria investigado pelo uso de respiradores durante a pandemia. Esse mesmo governador, com um processo judicial, se torna ministro da Suprema Corte Brasileira. O processo que era para ele como governador chega até a mão dele como juiz. Ele julga e ele sentencia e diz, arquivado. Olha, é o reflexo do nosso coração humano. Se é contra mim, eu sou a vítima, eu sou o juiz e talvez seja eu mesmo o policial que vai executar a pena. Tudo sou eu mesmo. E o Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos. Tem coisa que foi contra mim, mas se eu falhei, não importa o que o outro fez. É o sujeito que é capaz de pedir perdão, olha, me perdoe pelo que fiz. Mesmo que a razão pela qual pede perdão é infinitamente menor do que ele sofreu do outro. Não é uma comparação. O que você fez é problema seu com Deus. O que eu faço contigo é problema meu com Deus. E eu estou preocupado muito mais com o que o mal causa em mim do que no mal que o mal ser vingado. Porque a vingança contra o mal cabe a Deus. A mim cabe não ser corrompido por ele. O coração humano julga com base na dor que sofreu, e isso é corrupção do coração. Há dois juízes, então agora o Paulo apresenta que tem dois juízes. Versículo 19, não vos vingueis a vós mesmos. Deixe a ira para fora, não deixe a ira entrar no tribunal, não dê lugar para ela. Porque, não se esqueça, já está escrito, nos foi informado pela Santa Palavra. Foi o próprio Senhor quem nos disse em Deuteronômio. Ele disse, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, no tribunal do coração humano, ao invés do próprio ego julgar, você sempre tem que dizer, não há lugar para você aqui. Não há lugar para a ira. Vamos avaliar imparcialmente. Se alguém me fez o mal, e esse mal contra mim, está perdoado. O perdão não é questionado. O perdão tem a ver com a minha essência. Mas se uma pessoa vai ser ou não absolvida das suas consequências, não cabe a mim, isso cabe ao Senhor. Isso cabe a outro juízo, isso cabe a outro juiz, a outra lei, que não sou eu. Ao Senhor. Sempre mencionei isso aos meus filhos. Aos meus filhos já disse isso diversas vezes. Se você cometer um crime, não tem a ver o fato de se eu vou te perdoar ou não pelo que você cometeu. O perdão, ele é incondicional. As consequências, não. As consequências não me cabem. E eu, como um pai, não vou dizer assim, ah, como eu sou seu filho, se fosse outro, mas como é você meu filho? Não, a mim não cabe. A mesma condenação que você receberá pelos seus erros morais, qualquer outra pessoa que eu desconheça também receberá. Nesse sentido, não cabe a mim o julgamento nem a minha sentença. O perdão você terá incondicional. Cabe a você abusar disso ou não. Já que meu pai vai me perdoar de qualquer forma, então eu vou praticar coisas erradas. Se praticar coisas erradas, cabe ao Estado te punir, cabe às pessoas te punirem, cabe às consequências naturais do seu ato te punirem e cabe ao Senhor te punir. O meu perdão não te salvará das consequências. E nem eu moverei uma palha para salvar você delas. E não por falta de perdão. Assim deve ser geral. Para todos. O perdão é incondicional. As consequências não cabem a nós. Então Paulo coloca, a vingança é do Senhor. Quando você passa a desejar a punição, não é justiça. É um engano do seu coração em dizer, mas ele merecia. Cristãos nunca podem sorrir com o mal. Notem isso. Cristãos nunca devem sorrir com o mal. Fulano foi preso. Olha, não estou defendendo bandido e assassino e violento. Mas é isso que eu quero dizer aqui. Fulano foi preso porque foi violento e assassino. Lamentável. Eu lamento em saber disso. Lamento em saber que há mal no mundo, que pessoas violam e, sendo violentas, cometem crimes. E temos uma vítima, um criminoso. Então, o que nós temos que fazer? Odiar esse criminoso? Não. Lamentar que uma pessoa que poderia ser, sendo criatura de Deus, poderia conhecer a Deus, ser muito útil no mundo, decidiu ir pelo caminho do crime. A punição e a vingança não cabe a mim, cabe ao Senhor. Agora, o cristão que diz assim, mas ele merecia. Que bom, uau, fantástico. Foi punido, mas merecia. Esse é um, está fazendo o que Jesus jamais faria. Jamais iria comemorar que um violento, tendo cometido violência, foi punido, porque a punição ao violento não salva a vítima. O violento ser punido, consequência de seus atos, ok. Eu lamento que seja assim, mas cabe à punição natural. Mas quando eu começo a comemorar a queda de homens que são violentos, sem perceber, eu estou deixando o mal me corromper. O mal está me dominando. Em que eu começo a me alegrar com a queda da humanidade, com a presença do pecado corrompendo os seres humanos, destruindo famílias, destruindo, criando vítimas. Sim, é lamentável, não é para comemorar. Então, claro, devemos nos opor à violência, ao mal, devemos agir com punição ao mal. O mal merece punição e merece pena. Há consequências naturais que o próprio Deus não alivia para aqueles que cometem tais ações, mas nós temos que lamentar que seja assim. Nunca deixar aquilo nos corromper e transformarmos a nós mesmos agora em deuses. Só Deus pode fazer isso com natureza. Duas leis em conflito, a lógica do mal e a prática do bem. A lógica do mal é aquela que chama a ira e pede vingança. A lógica do bem é dar ao homem o bem a todos. E ao fazer isso, para o Paulo é vitória. Quem consegue fazer, venceu o mal com o bem. A ira é o principal agente a serviço desse tribunal. Como Paulo disse, deixa a ira para fora. A ira tem a ver com esse sentimento ferido, com o ego ferido, com a ideia de salvar sua própria honra. E em muitas culturas se perdoa o sujeito que assassinou o outro em defesa de sua própria honra, porque isso aí era imperdoável. Não é a lógica do cristão. Esse tribunal conduz à ruína, pois o mal tende naturalmente a prevalecer. O mal não vai desaparecer porque você se vingou. Pelo contrário, terá um outro homem mau que corrompeu sua própria vida pela maldade que lhe fizeram. Deuteronômio 32, 35 é onde Paulo retirou essa sentença. O Senhor diz ao povo de Israel, a mim me pertence a vingança. Se vocês se transformarem nos próprios juízes, nos próprios senhores de si, vocês pecam contra mim. Vingança é comigo. Retribuição, nenhum homem tem direito de fazer isso com o seu próximo. E a retribuição será dada no seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. É Deus que está dizendo, as consequências virão. Virão naturalmente, virão pela punição do ato, e eu conduzirei isso. Se você, homem, tentar fazer isso com base em você mesmo, você peca e você produz um caos. Esse texto faz parte do Cântico de Moisés, que era uma canção profética em que Deus estava declarando sua própria justiça. Ele é o único justo e é o único capaz de julgar a rebelião humana. O outro ser humano seria também corrupto. E o foco do texto é afirmar Deus como o absoluto juiz, o único juiz puro que é capaz de julgar. Por isso, a vingança também é pura. Tiago, no capítulo 1, no verso 20, o Tiago acrescenta no seu discurso de sabedoria, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Se você julgar, condenar e agir com vingança, você vai se sentir vingado, mas a ira do homem é incapaz de produzir a justiça de Deus. Deus continuará sendo traído se você se vingar. No tribunal do coração humano, os juízes não são imparciais. Sempre sentenciam em causa própria. O problema do coração humano não é o seu anseio por justiça, mas sua pretensão de exercê-la. O coração redimido, consciente de sua própria injustiça, depõe o martelo nas mãos daquele que é perfeito. Essa seria uma boa conclusão para a mensagem de que o nosso coração é um tribunal e segue uma lógica que deve ser confrontada pelo Evangelho. O triunfo espiritual não está em evitar que o mal nos fira, mas em impedir que ele nos corrompa. Nota que temos ainda uma terceira nota importante sobre o efeito do mal no coração redimido. Há uma reação redimida que é produzida pelo Evangelho do qual Paulo prega nesse texto. Se existe uma lógica no coração que todos nós, homens caídos, a seguiremos, ofensa, vingança, retaliação, e devolver o mal para nos sentirmos bem, o Paulo afirma que o coração humano é um tribunal, ele parte desse pressuposto que devemos conhecer, um tribunal corrupto, onde a lógica será executada. Mas há diferenças naqueles que são redimidos. Aqueles que são redimidos pelo Evangelho, do qual ele resumiu até o capítulo 11, e agora diz, vocês são ofertas vivas. Vocês devem pensar diferente. Vocês devem ser diferentes. O julgamento deve ser outro, não pode ser a mesma coisa. Cristão tem que ter outro espírito. Cristão, outra lei, outro Deus, outro ego transformado. Então é uma reação que é esperada, diferente do mundo. O Evangelho, ele redime o coração e transforma toda a perspectiva da vida. Você pergunta, o que eu ganho vingando? Sentimento. Isso não tem valor. Ah, mas o ego ferido recupera a honra. Recuperar a honra maltratando os outros para me sentir bem não tem valor. Para o Evangelho isso não tem valor nenhum. Destruir o próximo para que eu me sinta bem, que valor tem? Nenhum. Então Jesus não estava propondo uma coisa impraticável quando disse que devemos amar os nossos inimigos. Ele estava nos salvando de nossos próprios egos. Não prometendo uma coisa impraticável, mas como é que eu posso amar o inimigo? O que é amar? Não, amar é ter sentimentos. É pensar na pessoa e surgir borboletas no estômago. Amar é parecer coraçõezinhos quando olha para a pessoa. Não tem nada a ver com isso. Amor é sacrifício. Amor é que você oferece em troca de valores maiores com aquilo que é oferecido. Isso é amor. Amor é aquele que entrega alguma coisa para o bem do outro e não para si. Então é sim impossível fazer pelos nossos inimigos. Não está falando de sentimento. Mas o sujeito me fez bem e agora eu sei o que eu gosto dele. Não estou falando de sentimento. Estou falando de compaixão. Compaixão é sofrimento. A ideia de paixão é a ideia de que você sofreu e você sofre por fazer o bem. E fazer o bem sempre é sofrimento. Se você faz o bem a outro que não te custou nada, isso não é compaixão nem amor. É como doar roupa velha. Não, tenho que fazer com isso, alguém quer? Olha, eu não perco nada, não, ganho, não é sacrifício se eu vou jogar uma camiseta fora e doá-la para alguém. Não é sacrifício. Sacrifício é eu doar uma camisa para alguém que eu poderia comprar e usá-la. Eu poderia ter uma camisa nova e vou preferir a velha porque eu vou dar essa nova para o fulano que precisa mais do que eu. Aí você sofreu alguma coisa para o outro. E a vida espiritual também é assim. Amor é aquilo que você, e bondade também, é aquilo que te custa para entregar algo que tem valor para você. Aí sim é amor. Então quando Jesus faz isso, não está falando de sentimento. Está propondo uma coisa que é possível para corações redimidos. Fulano me maltratou, mas ninguém pode atingir o ego de alguém que está morto para si. E o Evangelho produz isso. Nós não podemos evitar as ofensas, os confrontos e a existência de inimigos. Então Paulo nos diz, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Note isso. Todos nós que aqui estamos, temos a mensagem do Evangelho de fazer o bem a todos os homens. E todos nós seremos testados pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos. Naturalmente. Mas eu diria, mas amar meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, meu filho é mais fácil. Mais fácil de perdoar, é mais fácil de pensar. Mas você também será desafiado a todos os homens. Isso inclui seus vizinhos. Isso inclui colega de trabalho. Isso inclui rivalidade política, rivalidade comercial, tudo. Envolve pessoas que vão falar, vão fofocar a seu respeito. Pessoas que vão querer quebrar a sua reputação. Pessoas que vão querer roubar você, vão querer maltratar você de todas as formas, vão querer tomar o seu lugar. E essas pessoas também. Então, é um desafio cristão no seu próprio coração. E se você ficar lutando pelo espaço como os outros, você somente como os outros. Foi derrotado pelo mal. porque não podemos evitar as ofensas. E o Paulo diz a todos os homens, e depois diz, não torneis mal por mal, procure fazer o bem perante todos os homens, e aí notem, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O cristão não só vai ter que lidar com as ofensas, com as perseguições, com a existência de inimigos, mas o cristão também é chamado a um coração redimido de nunca provocar. Se as pessoas me ofenderem, devolverei com o bem, mas eu não ofenderei ninguém. Puxa, então ser cristão é um pouco difícil. Não, só tem que ter um coração redimido. Você que não vai ofender, você não vai criar inimigos, você não vai criar confronto. Você vai praticar o bem. Mas como, pastor? Porque o palestrante da minha empresa, o último livro que li, disse que ser bondoso é a ruína. Não seja bonzinho é a mensagem. Não seja trouxa é a mensagem. E eu sou incentivado o tempo todo a ser devorador. Que o bom líder, ele é agressivo, ele maltrata, ele é soberbo. Isso aí é da liderança. Olha, irmãos, está recheado em palestras das empresas assim. Você tem que ser devorador, você tem que ser o primeiro. E Jesus diz, você tem que ser o primeiro a fazer a bondade. Mas se eu fizer a bondade, vão abusar de mim? Sim, as pessoas abusarão das pessoas bondosas. As pessoas mais fáceis de serem abusadas são os bondosos, não os maldosos. Os humildes serão os mais maltratados. Os soberbos serão adorados. Aquele que maltrata o outro tende a ser adorado pelo que ele maltratou. E quanto mais humilde você for, mais as pessoas vão pisotear você nesse mundo. Então, escolha o seu lado. Mas não mude o cristianismo. Não transforme o cristianismo num cristianismo agressivo. Então, é muito mais difícil a minha vida, sim. A sua vida é mais difícil que a do incrédulo, porque o incrédulo tem um mundo caído, caminho do mal. Ele tem um coração mau. E vamos tentar administrar esse mal a meu favor. Pouco se me dá o que as outras pessoas vão sofrer. Esse é o caminho do mundo. O cristão, eu vou administrar a minha vida para ser servo dos outros. Para servir a este mundo. Então, é muito importante para mim a maneira como eu estou vivendo. Se lá no meu trabalho eu estou produzindo, se eu não quero ser amado de todo mundo, mas jamais dar razão para elas não me amarem. Isso é importante para mim, isso tem valor para mim. E se isso me impedir de ter carreiras grandiosas, que me impeça? Isso não é triunfo? Chegar a ter uma carreira grandiosa porque você mentiu, roubou, enganou, foi corrupto, falou com as pessoas certas, mentiu a mentira certa, elogiou falsamente a pessoa certa, isso não é triunfo cristão. Triunfo cristão é a pessoa não chegou onde chegaria, mas tinha talento, tinha dedicação, mas não chegou porque o mundo é corrupto. Olha, a culpa não é dele. Ele é como Cristo. Ele não ganhou tanto dinheiro quanto o outro porque ele tinha potencial, mas a corrupção não permitiu, mas ele não se corrompeu. Triunfo. Ele é maltratado por todo mundo, mesmo sem causa. É triunfo. Agora tem uma vida boa. Todo mundo gosta de mim, por quê? Porque eu sei falar as palavras certas. Eu sei mentir do jeito certo. Eu sei mexer os pauzinhos para me dar bem. E você, então, ganha espaço no mundo, porque você não é cristão. Não há triunfo espiritual. E o Paulo disse que o coração redimido pelo Evangelho tem outros valores. Ele não faz inimigos. Ele não ofende. Ele não cria confrontos. Mas ele não pode evitá-los. Podemos, porém, controlar a ira, negar-nos a responder com o mal e agir com bondade. Não importa o que me fizeram, mas importa muito como eu vou reagir ao que me fizeram. Ao coração cristão cabe governar a ira, vencê-la, julgar segundo a lei de Deus, entregar a Deus a vingança e ainda assim agir com bondade a quem não merece. Se você age com bondade a quem merece, homem comum. Mas agir com bondade, aquele que não merece, aí você superou o próprio ego. Podemos julgar e condenar o pecado sem abandonar a compaixão. Esse é um ponto importante, porque o Paulo diz, se possível, quanto depender de vós, que não seja de vocês, os causadores, mas saibam que vocês estão sujeitos, então nem sempre vai depender de você. O cristão vai ter inimigo no mundo, vai ser ofendido no mundo, o cristão não vai ser amigo de todo mundo. Não tem essa pretensão. Mas, ao mesmo tempo, ele não provocará isso pelos seus próprios pecados. Ele vai ter que se afastar de pessoas que não se afastam do mal e do pecado. E ele vai fazer isso por causa da maldade deles e não por causa deles. Por causa das ações deles e não por causa deles. Ele separa o pecado da pessoa que deve ser, do pecador que deve ser amado e ter compaixão. Isso é um ponto muito tênue na teologia cristã. Olha, mas pastor, não dá para separar o pecado do pecador, porque o pecador peca e o pecado é do pecador. Como condenação, Deus nos separa. Deus condena o homem e o seu pecado. Mas é muito claro que Jesus morreu pelos pecadores. Está estampado em Paulo aos Romanos. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então quer dizer que Jesus conseguiu olhar para a nossa vida e falar assim, eles não merecem, mas eu vou agir com graça. E agir com graça tem a ver com o que eu vou fazer, não com o que eles merecem. Todos nós merecíamos a condenação, mas Jesus olhou e disse, olha, eles são pecadores, não deixaram de ser. Mas graça está em fazer algo que eles não merecem, dar o que eles não merecem, mas o que eles precisam. Eu não concordo com os pecados deles, mas morrerei pelos que eles são. Assim também cabe a nós, embora seja uma linha muito tênue, é possível fazê-la. Se alguém me apresenta, olha, fulano de tal, fez isso, o que você acha? Acho que é mal, acho que é pecado. Segundo a lei de Deus, merece condenação, merece retaliação, merece tudo isso, mas quem faz isso é o Senhor, não eu. Então você não odeia? Não, eu o amo mesmo assim, mas eu não posso evitar que as consequências sejam dadas e de dizer o quanto aquilo é errado, pecado e mal. O fato de eu dizer que é pecado, errado e mal, dizer que ele merece tudo isso, não quer dizer que eu queira dá-lo. Por quê? Porque compaixão é sofrer por causa disso. É abrir mão dos seus direitos para que o outro ganhe algum benefício. Isso é graça. Então nós podemos julgar e condenar o pecado, mas isso não nos dá liberdade para não sermos compassivos e amorosos, até mesmo como um inimigo. Até mesmo com aqueles que nos praticam o mal. Julgar o mal não quer dizer que eu vou deixar o mal me mudar. Então, os nãos que Deus nos dá, através de Paulo, e são três, propõem uma reação incompatível com a lógica da carne. Não cabe. Então, ele diz, não vos torneis mal a ninguém, mal por mal, independente da causa. Nunca dê o mal. Também não vingueis a vós mesmos, mesmo que a pessoa mereça. E aí ele diz, não te deixes vencer pelo mal. Isso não é natural para o ser humano, somente para o coração redimido. O coração redimido é capaz de dizer, se ele praticou mal, ele é mal. A maldade é reconhecida. Se ele praticou pecado, ele é pecador. E o pecado é reconhecido. Pecado tem que ser freado, pecado tem que ser contrariado, pecado tem que ser controlado, pecado tem que ser punido. Mas isso cabe ao Senhor. E mesmo que você tenha que ser o executor de tais ações, você jamais o fará sem compaixão. E é possível fazê-la. Volto mais uma vez à infância de nossos filhos. Certa vez um pai disse, ah, pastor, mas se eu não tiver irado na hora que meu filho apronta o que ele tem que aprontar, eu não consigo discipliná-lo. Só consigo fazer naquele momento do calor, do fervor do que ele fez. Aí eu disse, você então peca duas vezes. Você peca porque não está disciplinando, porque você acha que se você for lá e punir o seu filho, já me senti bem, sou um bom pai, eu sou um punidor. Sou um bom pai. E você ainda fez com o ego que foi ferido. Ele viu só o que ele fez? Ele me contrariou. Então você pecou pela sua idolatria e pecou quando executou. Porque a disciplina teria que ser feita com amor e compaixão. Filho, eu lamento, mas você será punido pelos seus atos, porque isso não cabe a mim. Eu lamento, mas não vou tirar de você a consequência. Você ama o teu filho, faz com compaixão, mas ainda assim disciplina o filho. O pai que não disciplina o filho está tornando aquele filho um candidato a ser mais um criminoso no mundo e achar que não há punição, que não há consequência de atos. Um pai em casa, ele é juiz. E um pai tem que julgar os seus filhos com base moral na que ele conhece, nunca entregar os filhos a ele mesmo. Mesmo que o mundo esteja nos dizendo o contrário. O pai, que é o homem maduro, o adulto, que conhece a palavra de Deus, diz para o filho, nós temos regras, nós temos um Deus, o mundo tem lógica e nós temos que segui-los. Não sou eu que julgo. Fez algo errado, e o pai tem que ter sabedoria para dizer o que é punição, o que é castigo e o que é disciplina, que são coisas diferentes. Tem coisa que o filho fez porque não sabia que tinha que fazer. Tem que ter ensino. Vai lá e ensina, filho, você fez errado, mas está tudo certo. Não vai ter consequência por isso, porque você não sabia. Que bom que fez, porque agora tem chance de dizer que isso é errado. Agora o filho sabe que é errado e ainda assim o faz, porque está seguindo sua vontade. Se o pai só fala assim, meu filho, eu vou te ensinar. E o filho vai dizer, mas pai, você já explicou diversas vezes, já sei. Esse filho agora, se não tiver uma punição, ou seja, uma pena adequada, ele vai achar que não tem consequência, porque meu pai perdoa tudo. E o pai, então, tem que ter compaixão, o amor, e separar a disciplina agora da punição. Porque se o pai não pune com pequenas coisas, o mundo vai punir com grandes coisas. E Deus também vai punir. Então vai evitar que ele tenha que enfrentar a ira de Deus. E às vezes tem que ter o castigo. O que é o castigo? Filho, você vai sofrer. Não só a pena adequada que fez. Sofrer. Porque existe uma linguagem muito importante que nós não aprendemos teoricamente. Nós aprendemos com sofrimento. E sofrimento faz parte da disciplina. Tem coisa que o sujeito aprende porque alguém me informou. Tem coisa que ele aprende com erro e evitar a consequência. E tem coisa que ele aprende com a dor que ele causa. E aí ele sente que aquilo é realmente errado. E o pai tem que ter sabedoria para usar os três. Mas em nenhum momento deixar a ira governar. E em nenhum momento seguir a lógica da carne. Porque não cabe para o cristão. Os nãos de Deus, então, propõem uma reação incompatível com a lógica da carne. Já a resposta cristã nasce e é promovida pelo efeito do evangelho. O evangelho muda a maneira como nós vivemos as coisas, os nossos valores, o que queremos alcançar com elas. Mateus 5, 43 e 44. Jesus disse: ouvistes o que foi dito pelos antigos. E o que esses antigos disseram? Os antigos é aquela tradição, e eles disseram muita coisa que mudaram do que Deus havia dito. Adaptaram aos homens. E os antigos disseram para vocês: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Os antigos estavam seguindo a lógica da carne. Se me faz o mal, merece mal, dou o mal. E não quer dizer que eu seja eu mal, que seja eu mal. Se me faz o bem, merece o bem e amo, então. Então isso quer dizer que eu sou uma pessoa boa. Isso, os antigos mudaram para os homens viverem melhor. Mas não é isso que Deus diz. Aí Deus, Jesus diz: então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu posso dizer do que Deus pensa? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Senhor, o fulano está sendo maledicente a meu respeito. E ele se vê como meu inimigo. Eu não o odeio, mas eu odeio o que ele faz. E é por isso que eu jamais vou repetir o que ele faz. Como eu odeio o que ele faz, ele fala mal da minha vida. Então não falarei mal da vida dele também, porque senão seria incoerente eu dizer que odeio o que ele está fazendo comigo, se eu faço o mesmo que ele. Então eu amo, eu perdoo, e o amor é isso. É sofrer e por compaixão. Entretanto, não posso eu concordar com o que ele faz. Continuo reprovando o que ele faz. E é por isso que eu vou até o Senhor. Não posso mudá-lo, não sou o Deus dele, não sou o Senhor deste mundo, mas tu és. Por amor a ele, muda a vida dele. Por amor ao cristianismo, para que não haja pedras no nosso caminho, remova as pedras que estão. Mas porque o Senhor é Deus, não eu. Ao Senhor cabe a vingança, ao Senhor cabe a retribuição, a mim cabe a compaixão. Então, Jesus falou assim, é assim que Jesus falou. Ele não diz que tem que validar o erro dos outros, mas também não diz que tem que ser mudado pelos erros dos outros. 1 Pedro 3, 8 e 9. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de recebermos bênçãos por herança. Se você fizer o que todo mundo faz, não tem galardão. Mas se você fizer aquilo que o coração redimido faz, há um triunfo. Há algo sendo acumulado. E é isso exatamente que o Paulo diz. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se você fizer isso, Paulo disse, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Brasa viva quer dizer que fui purificado. Que a oferta passou pelo fogo e agora o que resultou é uma oferta pura. E essa expressão poética chega do Antigo Testamento para nós assim. Se você faz o bem, você purificou sobre a sua cabeça algo que você está entregando a Deus. A sua mente, o seu espírito, a sua cabeça está pura. Ela não está mais contaminada, porque brasas vivas estão julgando e condenando o que é mal. E o Pedro então diz nesse sentido, vocês vão receber uma bênção por herança porque vocês foram chamados para isso. E o Paulo diz que se você faz o bem, está amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça. A maior evidência da redenção não é a ausência de ofensas, mas a transformação da resposta. O coração redimido é um dique onde a maldade para. É uma fábrica onde ofensas são recicladas. é um altar onde o desejo de vingança se transforma em graça. Assim deveria ser o coração redimido pelo Evangelho. Aí você realmente agiu de acordo com o Evangelho. O coração redimido sente a mesma dor que todos os homens, mas responde como Cristo. A redenção não impede que sejamos feridos, impede que nos tornemos semelhantes ao mal sofrido. A graça não elimina a existência de inimigos, mas transforma a maneira de tratá-los. O ego deseja dar ao homem o que ele merece. A redenção oferece o que ele precisa. Antes de orarmos, o triunfo espiritual não está em evitar que o mal nos fira, mas em impedir que ele nos corrompa. Volto a você as perguntas iniciais para que você possa responder ao Senhor. Quando você é atingido pelo mal, o mal que você já sofreu e continua sofrendo, quais são as respostas que o seu coração dá? De acordo com o Evangelho, a redenção? Ou surge um espírito de vingança, de retribuição, da ausência de perdão, tentando devolver o mal e não com o bem? Como o seu coração julga todas as injustiças que lhe acontecem, todos os maus, todas as ofensas? Com ira e revolta ou com o espírito de perdão, segundo o Cristo? Eu acrescentaria, como é que você enxerga na sua vida o triunfo espiritual? Está em vingar a si mesmo, em ser bem-sucedido, fazendo o que todos os homens fazem? Ou para você é uma vitória espiritual quando você realmente consegue responder com bem ao mal que lhe fizeram? É esse o sentimento que você busca? Eu levei prejuízos, mas me sinto bem porque agi como Jesus. É isso que tem valor? E é isso que você deve responder ao Senhor nesse momento. Porque a batalha espiritual, disse Paulo, vence o mal com o bem. Isso para ele é vitória espiritual. E o que é para você a vitória espiritual? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela tua palavra nesse momento, que ela confronta os nossos corações, ela guia os nossos caminhos na tua direção. Ela sempre corrige a inclinação de nossos pecados. E reconhecemos que há uma batalha em nosso ser cada vez que somos ofendidos. Surge um ego maculado pelo pecado tentando julgar e responder. Reconhecemos então que muitas vezes o mal que sofremos tenta produzir em nós a ira, a dureza, o ressentimento e o desejo de vingança. Confessamos que nem sempre temos reagido segundo a redenção do Evangelho, mas segundo os impulsos de nossa própria carne. Por isso, Senhor, mais uma vez, obrigado pelos nãos, que funcionam para nós como um grande alerta espiritual. E perdoe-nos todas as vezes que seguimos a lógica natural do nosso ser, nosso coração caído, e permitimos que a ofensa governasse nossas reações, que a ira determinasse os nossos julgamentos e que o mal encontrasse continuidade dentro de nós. Rogamos que o teu Espírito preserve o nosso coração da corrupção interior, aquela que nós ainda vamos sofrer neste mundo, porque certamente nos aguardam muitos sofrimentos, e que a dor não nos transforme em pessoas amargas, que as feridas não destruam nossa compaixão e que a injustiça não nos afaste da prática do bem. Dá-nos, portanto, domínio espiritual, sabedoria sobre as reações e graça para responder segundo o caráter de Cristo. Que o Evangelho seja para nós mais forte do que os efeitos da ofensa. Mas para isso, necessitamos de arrependimentos, de contrição de espírito e do Senhor. Sem o Senhor, jamais venceremos essa luta, porque reconhecemos que somos caídos e pecadores. Dê-nos, portanto, graça para responder com bondade e domínio da tua palavra para conter a ira e agirmos com compaixão. E ao terminarmos esta mensagem, queremos sair daqui, Senhor, com um verdadeiro triunfo espiritual. E que seja Ele visto em nossas vidas. Não pela ausência de feridas, mas pela existência de um coração preservado da corrupção do mal. É assim que nós oramos e confessamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.